Senadora Ana Amélia, presidente desta sessão, senhores senadores, hoje venho à tribuna falar sobre o Paraná e os seus problemas. Final de semana de trabalho, passei por Telêmaco Borba para o debate com acadêmicos de direito na FATEB Dom Bosco, uma instituição de ensino superior que moderniza aquela região com um trabalho inteligente, competente das diretoras, a Paula Regina e a Flávia Regina Pontara, que nos receberam para um debate que contou também com a presença de lideranças políticas da região e os acadêmicos de direito daquela instituição, quando discutimos o presente e o futuro desse país, quando debatemos a conjuntura nacional. Depois tive a oportunidade de ver o Brasil real, o Brasil que dá certo, na inauguração de uma moderna indústria, o moinho de trigo, através da intercooperação, reunindo três grandes cooperativas, cooperativas exemplares do meu estado, a Batavo, a Castrolândia e a cooperativa de Arapoti, num investimento de mais de 60 milhões de reais. Quando a ausência de política industrial no país, paralisando o crescimento industrial, nós assistimos no meu estado cooperativas eficientes, investindo produtivamente, alavancando o desenvolvimento do Paraná, cujo governo adota também um programa denominado Paraná Competitivo, que contribui para a atração de investimentos, fazendo com que o nosso estado tenha um crescimento maior do que o do país. O Produto Interno Bruto do Paraná cresceu no último ano 2 vezes o crescimento nacional. Graças, portanto, ao empreendedorismo do setor privado, com cooperativas, sobretudo, que agregam valor à economia, industrializando os produtos primários, já que a agricultura do Paraná tem competência ímpar, sem dúvida, respeitabilidade internacional em função da qualificada produção agrícola do meu estado. Participei também, senhores senadores, de um programa de TV, a Tribuna da Massa, no SBT de Ponta Grossa, programa liderado pelo competente comunicador popular Juscelito Canto, que já foi prefeito da cidade e foi deputado estadual. E ele questionou-me a respeito das pesquisas com célula-tronco e fez uma indagação que solicitou eu a repetisse da tribuna do Senado Federal. Por que não é possível tratar no Brasil com células-tronco doentes que são obrigados a viajarem para outros países na esperança da sua recuperação? E o seu programa, um programa popular de TV, arrecadou recursos, graças à generosidade popular, para que 2 garotos pudessem ser transferidos para um hospital da Tailândia, portanto, na Ásia, para o tratamento com células-tronco. E o Juscelito Canto indagava, por que não aqui no Brasil? Primeiramente, os cumprimentos por essa ação benemérita, por esse esforço de sensibilizar a população para patrocinar a viagem e o tratamento de 2 garotos da região num hospital da Tailândia. Estou nesta tribuna hoje exatamente para tratar desse tema. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a aderir às pesquisas com células-tronco. Tivemos, sem dúvida nenhuma, a participação extraordinária de cientistas que permaneceram nesta casa e na Câmara dos Deputados durante um bom tempo, trabalhando para convencer parlamentares da necessidade desse avanço para o país, para a ciência, sobretudo a medicina no nosso país. Não fosse certamente a presença aqui de cientistas, nós não teríamos superado as dificuldades para a aprovação desta legislação moderna. Posteriormente, houve alegação de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal assegurou a constitucionalidade da proposta aprovada pelo Congresso. O artigo considerado inconstitucional por um procurador da República que ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Depois de um período de muitas discussões, em maio de 2008, o artigo 5º da Lei de Biossegurança foi votado como constitucional, ou seja, as pesquisas com células-tronco, nos termos da lei, foram definitivamente permitidas em nosso país. É importante lembrar que, para o uso desses embriões, é fundamental que haja o consentimento dos genitores. Alertado pelo comunicador Juscelito Canto, procurei ouvir alguns especialistas para conhecer as razões desses entraves à pesquisa científica no Brasil. Conversei, por exemplo, com o Dr. Paulo Brofman, de Curitiba, um dedicado estudioso desta matéria, que tem proferido palestras, inclusive no exterior, a respeito desse assunto, e que realiza pesquisas em Curitiba. Ele alega que há necessidade de maiores investimentos. O governo brasileiro deveria se interessar por este assunto, por esta matéria que diz respeito à saúde da população, e destinar uma soma maior de recursos para que estas instituições científicas pudessem desenvolver pesquisas e colocar o Brasil na dianteira, já que internacionalmente, os países mais avançados do mundo, estamos também numa fase ainda preliminar das pesquisas, mas sempre com expectativas extremamente positivas em relação ao sucesso do tratamento com células-tronco num futuro próximo. Portanto, segundo depoimento de diversos cientistas brasileiros, os maiores entraves ao desenvolvimento de suas pesquisas no Brasil são a dificuldade burocrática, a demora e o alto custo para importação de reagentes. Vejamos o depoimento de Dario Zamboni, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Departamento de Biologia Celular, Molecular e Bioagentes Patogênicos. Diz ele: quando terminei meu pós-doutorado nos Estados Unidos, decidi não procurar empregos nos Estados Unidos e retornar ao Brasil para tentar fazer uma diferença aqui. No Brasil, encontrei vários desafios para fazer ciência de alto nível. Por exemplo, ainda é muito difícil importar reagentes para pesquisa. O sistema de financiamento no Brasil também é desafiador, porque muitas agências de fomento valorizam o número de trabalhos publicados por um cientista em vez de favorecer a qualidade da ciência que é produzida. Além disso, a ordem de autoria nos trabalhos publicados muitas vezes não é valorizada. Eu e alguns colegas estamos lutando para corrigir esses problemas no sistema brasileiro. O que nos traz a esta tribuna é o drama de uma família paranaense. Um menino de Irati, cidade de Irati, de apenas 8 anos, foi diagnosticado com a rara distrofia muscular de Duchenne. A doença, que atinge meninos e possui incidência de 1 em cada 3.000 a 4.000 nascimentos masculinos, segundo o Centro de Estudos Genoma Humano da USP, não possui nenhum tipo de tratamento no Brasil. E a única esperança que a família possui reside num tratamento a partir de células-tronco realizado apenas na Tailândia. Nós esperamos que esse tratamento seja bem-sucedido, mas não há garantia de que possa ser bem-sucedido, porque, como dizem os nossos especialistas, também em outras partes do mundo, estamos no início de procedimentos que podem significar avanços científicos extraordinários. É verdade que há também o charlatanismo em algumas partes do mundo, não nos países mais evoluídos, que estão tratando esse assunto com responsabilidade, com seriedade, com cautela, com prudência. E talvez por isso a demora na solução de problemas que exigem o tratamento com células-tronco ou que têm como esperança essa modalidade de tratamento. Ainda que sem possibilidade de tratar no Brasil, Nelson e Ariane, os pais de Natan, já tinham ouvido nas pesquisas com célula-tronco que pretendem promover a regeneração de tecidos. Ao pesquisar mais sobre o tema, encontraram um hospital na China, que também possui sede na Tailândia, que realiza esses tratamentos. São 6 injeções que custam entre 70 mil a 100 mil. Por que não no Brasil? Por que essas injeções não podem ser importadas? Porque a Anvisa não permite a sua utilização. Mais uma vez, a Anvisa colocando dificuldades. Não podemos importar estas injeções e esses garotos tiveram que ser transferidos para um hospital da Tailândia. Eu tive a oportunidade de ver as imagens mostradas no SBT de Ponta Grossa desses meninos do Paraná no hospital da Tailândia. Portanto, um grande entrave é a dificuldade imposta pela Anvisa na importação de medicamentos. Nós esperamos que o governo brasileiro possa injetar mais recursos para alavancar pesquisas, desenvolver o tratamento com células-tronco no nosso país, fundamentais para salvar vidas humanas com muita eficácia e celeridade. O Brasil avançou em matéria de legislação, tem uma das legislações mais modernas do mundo nesse campo, mas precisa de algumas providências burocráticas, administrativas, que possibilitem estimular as pesquisas em curso atualmente. Mas, senhora presidente, mais uma vez, enaltecendo o trabalho desse comunicador, Juscelito Canto, queremos que esse tratamento na Tailândia possa dar resultado. Torcemos por isso. Mas no Paraná tivemos, nestes últimos dias, o drama das chuvas e das enchentes. Fortes chuvas atingem o Paraná, deixando um rastro desolador em várias regiões do estado. Os alagamentos vão desde Cianorte, no noroeste do estado, passando pelo Vale do Ivaí, pelos Campos Gerais, Curitiba, região metropolitana de Curitiba, Irati, diversas cidades do sul e sudoeste, principalmente Guarapuava. No centro do estado, cidade que foi castigada com 380 milímetros de chuva em apenas 2 dias. A média para o mês de junho, nos últimos 30 anos, é de 150 milímetros. Em 2 dias, 380 milímetros. Imaginem o drama vivido pelos moradores de Guarapuava, especialmente nas regiões ribeirinhas. Segundo dados da Defesa Civil do Paraná, colhidos pela minha assessoria, junto ao coordenador Capitão Pinheiro, 80 municípios sofrem com as fortes chuvas e aproximadamente 40 mil pessoas foram atingidas. Todas as regiões do estado estão em estado de alerta. Diversos órgãos governamentais estão envolvidos no atendimento às vítimas e na arrecadação de donativos que estão sendo recebidos em qualquer unidade do Provopar, batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. As principais demandas para atender os desabrigados são colchões, cobertores, roupas, fraldas, material de higiene e limpeza. Nós queremos agora fazer um apelo ao governo federal. Um apelo ao governo federal através do Ministério da Integração Nacional, que proceda o reconhecimento da situação de emergência através de procedimento sumário, através de portaria, reconhecendo a situação de emergência e indicando as cidades e regiões do Estado que fazem parte da área atingida pela decisão. Estamos pleiteando, portanto, ao Ministério da Integração Nacional o reconhecimento da situação de emergência de forma sumária, sem a burocracia que oferece na lentidão a angústia do que estão necessitando de ajuda governamental. O histórico do procedimento sumário de reconhecimento da situação de emergência. Em 11 de março de 2011, quando um grande desastre atingiu diversas cidades do litoral do Paraná, o ministro Fernando Bezerra sobrevoou a região e imediatamente reconheceu a situação de emergência sumariamente. O dispositivo legal que permite esta ação foi criado em 2010, em decorrência do grande desastre que atingiu o Nordeste brasileiro, e serve para que, nestes casos, não haja necessidade de percorrer trâmites burocráticos e aumentar o sofrimento das famílias atingidas por desastres naturais. Eu faço referência ao Paraná, mas é preciso destacar que também Santa Catarina está vivendo o mesmo drama. No Vale do Itajaí, as enchentes, mais uma vez, castigam a população catarinense. Veja o resultado da ação de reconhecimento sumário da situação de emergência. A possibilidade do governo federal destinar ajuda humanitária aos municípios atingidos através da destinação de cestas básicas em estoque nas unidades da CONAB. Permite às famílias desabrigadas a utilização do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para iniciar o processo de reconstrução de suas vidas. Portanto, é importante esta providência do governo de forma emergencial, para permitir até mesmo que os atingidos, os desabrigados, possam usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para iniciar o processo de reconstrução das suas vidas. E permite que pequenos produtores rurais que tenham propriedade nas regiões afetadas renegociem suas dívidas bancárias em função do impedimento natural da produção. Nada mais justo que esses pequenos produtores rurais possam também ser socorridos. Há um caos também nas estradas. As fortes chuvas afetam 19 rodovias estaduais e federais no Paraná. Existem pontos de interdição total ou parcial. O maior problema está nas rodovias estaduais, onde há 11 pontos de interdição total ou parcial. Na PR-495, por exemplo, na altura do quilômetro 54, entre Medianeira e Missal, um alagamento deixa a pista totalmente interditada. A água cobriu a ponte sobre o rio Ocói, na divisa dos dois municípios. Portanto, senhora presidente, ao concluir esse pronunciamento, enfatizo a necessidade de procedimentos céleres da parte do governo federal, para que legalmente se possa adotar determinadas medidas que só com esta atitude do Ministério da Integração Nacional reconhecendo a situação de emergência poderão ser essas medidas adotadas. E, ao final, referência também a um outro drama vivido no Paraná nesses dias, a suposição de um sequestro, o desaparecimento de uma garota, a Tatiane Gesualdo, colocou uma cidade, a cidade de Ubiratã, apreensiva e angustiada. solicitamos providências do Estado, da Secretaria de Segurança. Imediatamente fomos atendidos, as providências foram adotadas, houve a designação de um delegado especial da Polícia Civil para comandar as operações de busca e possível resgate, iniciando as investigações com depoimentos de testemunhas e a quebra do sigilo telefônico da menina Tatiane. Nós manifestamos desta tribuna a nossa solidariedade à família e à cidade. E mais uma vez apelamos para que as forças de segurança do Paraná, Paraná tem o chamado Grupo Tigre da maior competência, que foi inclusive criado quando governei o Estado e que à época resolveu todos os problemas de sequestros havidos, resolveu positivamente os problemas de sequestros havidos naquele tempo no meu Estado. Nós cumprimentamos a Secretaria de Segurança Pública do Paraná pelo interesse e pela ação eficiente que está desenvolvendo para apurar responsabilidades e, sobretudo, resgatar esta garota Tatiane Gesualdo. Nossos cumprimentos, portanto, à Secretaria de Segurança Pública e o nosso desejo de sucesso nesta operação com a nossa solidariedade à família Gesualdo. Muito obrigado, senhora presidente.